come and see.
Salve, ouvinte do É de Futebol! Começamos mais um encontro semanal comigo, Vitor Lilo, direto de Santos, que tem o prazer da companhia dos amigos Diego Salomão.
Fala, Vitor, tudo bem? Esse é o nosso terceiro. Estamos indo bem, daqui a pouco, rumo ao 100.
Rumo ao 100. E o Felipe Gerstein, claro.
Fala, Vitor, Diego, tudo bem? Estamos aqui, mais um É de Futebol na área.
Pois é, os dois falando comigo direto de São Paulo. E, gente, os assuntos, os nossos destaques deste programa são quentes como o verão, né? Vamos falar do jogaço entre o Atlético Mineiro e o Flamengo pela Supercopa do Brasil, do passeio do São Paulo sobre o Santos na Vila, quebrando o tabu, hein? E também de mais um Portuga no pedaço, claro, o Luiz Castro no Botafogo, além do Vasco da Grana, a 777 passos de se transformar em SAF. Chega mais, vem se refrescar com a gente. Amigos, essa vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo no domingo foi daqueles jogos que a gente queria ver toda semana, né? Os dois times no ataque, decisão nos pênaltis. Diego, já dá pra notar a marca do Turco Mohamed na forma de jogar do Galo?
Olha, eu primeiro assim, antes de mais nada, eu concordo com você, foi um jogaço e era esse o tipo de jogo que a gente queria ver. Isso não era para ser jogo entre dois, três times, isso era para ser a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Mas infelizmente está restrito a, no momento, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Não, eu sinceramente eu não notei a marca do técnico, porque eu acho que ele muito sabidamente, ele entendeu onde ele chegou, né? Ele entendeu que ele pegou um time que vem de um ano muito bom, um time muito ajeitado, um time que não perdeu peças, né? E ele não cometeu aquela imbecilidade que é muito comum de alguns técnicos pretensiosos, que ele chega num clube que estava por cima e fala, agora eu se consagro. Não, não, ele falou, gente, não, eu já estou consagrado, eu já peguei um time consagrado, então deixa eu só dar uma paradinha aqui e outra ali e manter o trabalho. E foi, está sendo bem sucedido, porque o Atlético está indo bem no Campeonato Mineiro, é verdade que o Campeonato Estadual não é muito parâmetro, ganhou do Flamengo os dois proporcionando um belíssimo jogo de futebol, eu acho que está indo bem, está fazendo o que dele se esperava.
Guer, o Paulo Souza levou a campo um Flamengo com variações táticas, medalhões aí fora da zona de conforto, né? Um jogador que joga na esquerda, jogando pelo centro e tal. Há razões aí para acreditar nesse time, pelo que você viu?
Eu acredito que há razões, né? Eu não acho que o Flamengo jogou tão mal assim, pelo contrário, eu acho que o Flamengo conseguiu, na medida do possível, incomodar o Galo, né? A gente vê até... Tudo bem, eu acho que a gente pode acreditar também, no caso, ao Godin, aquele lance do gol do Flamengo, aquele gol do Bruno Henrique, enfim, outros momentos do jogo, mas eu acho que dá sim pro torcedor flamenguista ficar otimista, só que ficou muito mal acostumado, né, com o Jorge Jesus nos últimos anos, com aquele time de 2019, mas torcedor do Flamengo, aquele time não existe mais, né? Isso, os jogadores, a maioria pode ser o mesmo, pode ser que realmente o time não tenha se mexido muito do meio para frente, porém, aquele time não existe mais, né? A grande bronca da torcida e o que a mídia, né, falou muito logo depois do jogo e durante a semana é essa questão das cobranças de pênalti, né? Eu, na minha opinião, eu acho que o Gabriel, assim, se foi por questão de vaidade, eu acho que ele estava totalmente errado, tá? Essa questão dele não ter pego a bola e já batido o pênalti antes para continuar a cobrança e deixar o Flamengo vivo na disputa pelo título. Agora, se foi por uma questão de que todo mundo chamar ele, acusá-lo de pipoqueiro, eu já acho que é um pouco demais, né? Um cara que, tudo bem, ele não é o Zico, mas ele tem 7 gols em decisões aí pelo Flamengo em todo esse tempo que ele tá no clube, então também ele tem que ser respeitado. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Em relação ao papel dele no time, no clube.
Eu acho, primeiro, eu concordo com o Guilherme, que ele falou sobre o Gabriel, Gabigol, como queiram. Eu acho que não, ele assim, ele pode não ser o maior jogador da história do Flamengo, mas ele já está na história do Flamengo, né? Pegar no pé do cara por causa de uma decisão por pênalti é muita crueldade. E mesmo essa decisão por pênaltis, dá para a gente ver como o nível do jogo foi elevado. Se você pegar nas cinco primeiras cobranças, que seriam os batedores oficiais, não houve nenhum pênalti perdido. Primeiros 10 pênaltis eles fizeram. Aí, claro, quando começaram os caras que não batiam pênaltis, aí os caras começaram a perder. Mas foi um jogo de muito alto nível. E o time do Flamengo, é óbvio, 3 anos no futebol é um período relativamente longo. Esse time do Flamengo tem caras que não estão mais jogando o que jogaram, tipo Diego, por exemplo,
É que
meu
não é o
xará.
senhor, né?
Não, eu nunca joguei a bola que o Diego jogou. Se eu jogasse, não, aqui não estaria, estaria treinando. Mas.
O Diego Ribas, não confundir com Salomão.
Pois é, o Atlético não, o Atlético é um time que assim, há 2 meses o time do Atlético estava disputando dois títulos, quer dizer, é um time que ainda está no auge, ainda está vivendo o seu auge, e eu acho que isso mostrou uma supremacia do Atlético, mas reitero, foi um puta jogo de futebol, acho que quem pagou o seu ingresso, tudo bem, o torcedor do Flamengo saiu de lá bravo, claro, mas assim, pagaram bem o ingresso, viram um jogo que valeu a pena ser visto.
Olha, só para passar a régua nesse assunto, eu confesso que ainda me impressiono com a capacidade que as redes sociais têm de pautar o debate acerca de um jogo, até mesmo na imprensa esportiva. Eu acho que está se dando uma importância demasiada, assim, para usar um termo mais bonito, mais polido, né, nessa discussão sobre quem bateu ou deixou de bater o pênalti. Né? E se o Gabigol batesse e errasse? Ia dar na mesma, ia ser até pior para o Gabigol. Então, eu acho que tudo isso passa um pouco também por cultura esportiva, né? A torcida do Flamengo precisa entender que nem sempre o seu time vai ganhar, ou seja, precisa entender o óbvio. Mas enfim, vamos seguir em frente. E o São Paulo, hein, gente? 3-0 sobre o Santos, fora o baile. Em plena Vila Belmiro, derrubou um tabu em vigor, sabe desde quando? Desde o Paulista de 2017. Guer, a motivação para o clássico foi o que decidiu o jogo ou teve algo mais, assim, para o tricolor, né? Falando do São Paulo.
Ah, eu acho que não só a motivação, né? Mas bem ou mal, né? Essa questão do, assim, o que a gente ouviu, né, na imprensa, pelo menos o que eu estava acompanhando, teve uma briga, né, entre o Edu Dracena e o Fábio Carille lá no Santos, a saída do Carille nesses últimos dias, antes do clássico, né, 2 dias antes do clássico. Porque, assim, se os dirigentes do Santos falarem que o Carille foi demitido pelo que aconteceu esse ano, é muita injustiça, né? Porque o Carille teve Covid, praticamente não dirigiu o time, conseguiu ainda uma vitória sobre o Corinthians lá na Arena, na Neoquímica Arena, que também não ganhava muito tempo do Corinthians lá, o São Paulo mesmo nunca ganhou. Então, assim, eu acho que, né, não pode ser por isso. Então, isso acho que influenciou bastante, né? O Santos tá num estado, assim, bem preocupante para sua torcida. E o próprio Rogério tinha dito assim, né, em alguma das coletivas depois de jogos, que quando o São Paulo enfrentasse times mais abertos, principalmente nos clássicos, que fossem times que não iam jogar tão fechados, ia aparecer o futebol. E foi o que a gente viu, né? Principalmente com a molecada, assim. Foi legal pro torcedor são paulino ver caras como Pablo Maia, que é volante, o Rodrigo Nestor, que entrou e fez gol, e já teve muita chance no time ano passado. O próprio Diego Costa, mais um Diego pra gente falar aí, que é muito cornetado, que a torcida pega no pé o zagueiro lá, que ora substitui o Miranda, ora o Arboleda. Dessa vez ele jogou com o Miranda. O Miranda vem sendo reserva até para o espanto da torcida, mas também está jogando muito com nome, já tem falhado muito nos últimos tempos. É triste, mas a idade está chegando para ele também. Então, eu acho que foi uma soma de fatores, né? Acho que além de ser a motivação de ser um clássico, São Paulo não ganhar lá 5 anos, a última vitória foi com o Rogério de treinador, ainda teve essa questão do estilo de jogo, né? E o Rogério precisar, né, dessa vitória para confirmar tudo aquilo que ele falava nas coletivas, aquela parte gerencial, da piscina do clube, da fisioterapia, recuperação dos caras, enfim.
É o famoso, a sua piscina está cheia de ratos, o momento Cazuza de Rogério Ceni. Mas, ô Guer, eu ainda, para ficar um pouquinho mais no São Paulo, daqui a pouco a gente vai ver o outro lado também. Dá a impressão de que esses tipos de jogos, clássico, decisão, parece que o time do São Paulo só acorda nesses jogos. Tudo bem, que bom, né? Mas antes de você
Ótimo.
chegar. Mas antes de você chegar na final, você tem uma primeira fase, você tem oitavas, quartas, semis,
Sim.
né?
Então, ano passado foi fundamental, né? O São Paulo conseguiu ganhar do Corinthians no Morumbi, conseguiu ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, que já tinha perdido, sido eliminado na, né, Libertadores, e não vou dizer que foi só por isso que não foi rebaixado no Brasileiro, mas foram pontos assim fundamentais na reta final para não ter sido rebaixado. Então, em clássicos, o Rogério tá muito bem, né? Tá 100%. Vai ter o Corinthians, acho que em breve no Morumbi, também o Palmeiras no próprio estádio do Morumbi. Mas é o que você falou, não adianta só em jogos grandes, não adianta chegar agora numa estreia de Copa do Brasil e perder e ser eliminado para o Campinense,
Pois é.
ou no próprio Campeonato Paulista perder
Com
os
devido
outros
respeito ao
clássicos.
Campinense.
Ah,
Não, com
sim.
devido respeito, o Campinense, mas não
Não,
adianta
claro,
nada.
é obrigação totalmente do São Paulo.
E agora, né, só para completar aqui minha parte falando do São Paulo pro Vitor seguir com o programa. Agora chegou o cara para nos defender, né? Defender o clube aí, o São Paulo, o Andrés Colorado, né?
Que não é
Andrés
o
Felipe
Chapolin.
Sanches Colorado. Não, não, é o cara que o Rogério pediu aí, entre os pedidos que ele fez de reforço para a diretoria, um volante alto, temos um time baixo, 1,93 m, né? Tava jogando lá na Colômbia. Enfim, acho que veio
Ainda
de
não é
Santiago
mais
do
alto
Chile.
que o Cássio, né? Não temos ainda um jogador mais alto que o Cássio no futebol brasileiro.
Não, o Cássio tem 1,96, ele tem 1,93, mas do elenco de São Paulo, sim, ele seria o jogador mais alto nesse momento do clube, do time, né? E provavelmente iria substituir num primeiro momento o Luan, né? Que não vem jogando, que não consegue se curar aí de uma lesão que ele teve, tá até afastado das redes sociais por um tempo, então nesse primeiro momento seria para isso, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho, os gols dele, os momentos, aquele jogador de YouTube. Tá bem, né? Vamos ver dentro de campo como é que vai ser na hora de vestir a camisa e jogar bola.
Maravilha, Andrés Colorado para dar marretadas nos adversários, marretadas esportivamente falando, né? Por favor.
Queria falar, na verdade, citar uma amiga nossa, amiga do podcast, a Bárbara Polacek, um beijo.
Beijo.
Que a Bárbara tava conversando com ela depois do jogo, e eu falei, o Nicão, pô, hoje foi eleito o melhor em campo. Ela, mas nesse time do Santos qualquer um bate. Mas eu falei, mas é um bom
Louco.
parâmetro, porque se o cara não consegue jogar bem nem contra o Santos, que tá completamente combalido, sem técnico, sem elenco.
Imagine contra o Campinense.
Exatamente. Já é um bom. Beleza, isso aqui ele consegue fazer. Vamos ver se. Não só o Nicão, claro que ela falou isso no contexto do Nicão, que foi eleito o melhor jogador em campo, né? Mas vamos ver se o cara, se o elenco do São Paulo dá conta de desafios maiores. O Santos hoje não é um desafio, a verdade é essa, né?
Aliás, o senhor vai entrar no Santos agora, porque eu queria saber se é exagero dizer que o Santos está queimando essa fornada dos meninos da Vila, cara.
Não, porque não temos uma fornada de meninos da Vila.
Ora, como não? Já temos aí
Não.
jogadores.
Não, assim, quando você fala de meninos da Vila, eu penso nas gerações de quase gênios que o Santos
Ah,
lançou em vários
opa.
momentos da sua história, né? Pelé nem conta, porque Pelé é outro patamar, mas teve os meninos da Vila em 78, teve Diego Robinho, teve
Neymar.
Neymar e Ganso, né?
Isso.
Vocês acham que tem alguém nesse time do Santos que vai ser, que seja um novo Gabigol? Vocês acham que tem alguém nesse time do Santos?
Talvez o Marcos Leonardo está começando a ganhar algum espaço, camisa 9, falou que o ídolo dele é o Ricardo Oliveira, não sei, não sei, mas é cedo para falar, vamos ver com o tempo. O que fez os gols contra o Corinthians no clássico lá na Itaquera.
Não sei, eu não tô muito confiante nesse time do Santos, não. Mas vamos ver, posso queimar minha língua e vou adorar queimar minha língua. É sempre bom ver um craque nascendo.
O que eu tenho a impressão, né, eu fico com muito medo, é que esse time do Santos tem meninos da Vila. Se são geniais, como as outras formadas, Fornadas, aliás, a gente não pode dizer ainda, é muito cedo para afirmar, mas dá a impressão de que as coisas estão tão bagunçadas e o Santos agora está sem técnico, está em busca de um outro treinador e sabe-se lá quem vai assumir o time, que nessa bagunça toda os meninos vão ser as maiores vítimas dessa fase complicada do Santos, né?
Ah, não, isso com certeza.
Vamos passar agora para o senhor Luiz Castro, novo Portuga no pedaço. Ele estava certo para fechar com o Corinthians, aí o Timão não topou pagar a multa de 1,2 milhão de euros, o equivalente a 7 milhões de reais, para o Aldo
Uma
Rayil.
multa generosa, hein?
Multa generosa. Para o Aldo Rayil do Catar, que é o clube onde o Luiz Castro ainda tem vínculo, né? Ainda trabalha. Mas o John Textor, o dono da SAF Botafogo, sim, ele tinha essa grana e agora o português está praticamente fechado com o Botafogo. Diego, você acha que o
Oi.
Corinthians fez certo em deixar passar essa oportunidade do Luiz Castro?
Olha, eu não sei até que ponto é uma oportunidade, porque a gente está com uma mania no Brasil, porque o Jorge Jesus deu muito certo no Flamengo e o Abel Ferreira tem dado muito certo no Palmeiras. A gente acha que, ah, então, de repente, você pegar técnicos portugueses é o caminho. Nem sempre. Teve um técnico português agora que me fugiu o nome, que passou pelo Vasco, que não fez nada demais no Vasco. Me fugiu o nome do treinador,
Ah, sim,
perdão.
o Sapinto.
Isso,
O
que era centroavante,
Sapinto.
tinha sido centroavante. E assim, tudo bem, claro que o Vasco também não dá tantas opções para o treinador como o Palmeiras e o Flamengo, isso é óbvio. Mas assim, não é porque o cara é português que é garantia de sucesso. Não, não tem isso, entendeu? O Luiz Castro, ele não tem exatamente um currículo. Nossa, olha, é uma certeza, tragam esse cara que vai dar certo. Tudo bem, claro, o Abel Ferreira também não era uma certeza, né?
Só que o Corinthians ainda tá insistindo em técnicos portugueses. Inclusive, acabou de
Tá,
sair uma
mas
notícia
isso é
aí,
uma
né?
coisa que vai durar, vai perdurar ainda no futebol brasileiro durante algum tempo.
Mas
É,
quem é
enquanto.
esse nome aí que o Corinthians está atrás, doutor?
Pois é, estão falando do Vitor Pereira. Eu confesso que eu não conheço esse treinador, né? Ele passou por alguns times conhecidos da Europa. Ele foi treinador do Porto, que foi o grande time da carreira dele. Ele passou pelo Olympiacos da Grécia. Treinou o Fenerbahçe duas vezes. Aliás, ele estava no Fenerbahçe ano passado. Ele tem 53 anos. Foi volante. Ele foi médio volante também. Títulos dele como técnico, ele ganhou, parece que o Campeonato Português duas vezes pelo Porto, ganhou o Campeonato Grego, ganhou o Campeonato Chinês também. É isso que sabemos sobre o Vitor Pereira. O NET deu a informação e o site do GE também deu.
Dizem que o Vitor Pereira, ele usa as mesmas táticas assim que são usadas atualmente, né? Ele joga num 4-3-3, mas ele também modifica para um 3-5-2, para um 3-4-3, então ele também usa essa linha de três zagueiros e ele joga especialmente pelas pontas.
Agora, uma coisa.
Pensando
Ah, desculpa.
nisso e vendo o
Perdão.
elenco do Corinthians, o senhor acha que casa?
Eu acho assim, se você falou do elenco do Corinthians, primeiro, eu não acho que o Corinthians tenha o elenco como o que o Jorge Jesus encontrou no Flamengo. Não tem.
Não,
Mas o Corinthians
claro. Mas esse
certamente tem o
elenco atual do Corinthians, ele se ajusta à proposta de jogo
elenco. É
do
bom,
Vitor
eu
Pereira
gosto do
de
elenco do
atacar pelos
Corinthians.
lados?
Não, eu gosto do elenco do Corinthians. Acho que o Corinthians tem um bom time. O Corinthians precisa talvez mexer algumas peças pontuais, mas o grupo do Corinthians hoje é bom. É um time bom. Eu não acho que o Vitor Pereira, quando ele chegar no Corinthians, ele vai olhar que nem aquele o Roberto Sá olhava no Vasco e falava: Meu Deus, o que que eu faço agora? Que o Vasco não tinha time. Tanto é que foi disputar a Série B, né?
O Gesualdo no Santos
O
também.
Jesualdo, a mesma coisa também, bem lembrado. Não acho que o Corinthians se enquadre nesses exemplos. O time do Corinthians é bom, dá para o cara trabalhar. Tô curioso, é uma moda que veio, não sei se veio para ficar, mas assim, vai perdurar no Brasil durante muitos anos, ainda mais enquanto o Abel Ferreira estiver ganhando títulos pelo Palmeiras.
O Guer, você acha que o Luiz Castro vai ser mais feliz no Rio de Janeiro?
Então, não sei se vai ser mais feliz. Bom, assim, em termos de
Ah.
paisagens, da noite carioca, se ele
Aí.
tiver uma boa amizade com Paulo Souza
Pois
ali
é, os
pra.
dois podem até ali fazer uma bacalhoada e tal, né?
É, então, aí pode ser que realmente, né, seja um momento, assim, uma passagem feliz dele pelo Rio, pegar umas dicas com o Jorge Jesus, que teve uma passagem bem feliz lá também. Agora, em termos de
Mas quando você diz
trabalho.
feliz, em que sentido?
É, não, eu tô falando da qualidade de vida, do que ele pode aproveitar de bom do Rio, né? Porque eu acho
Ah,
que
tá. Entendi. Não, entendi
agora
o que a gente está falando.
do futebol mesmo do
Fofocas.
Rio, do Botafogo, cara, é uma coisa que a gente tava até brincando, meio discutindo no grupo, trazer um pouco a discussão pra cá, né?
Sim.
É, por um lado, eu acho que assim, beleza, realmente, né, quem diria que o Botafogo um ano atrás estaria disputando técnico e falando em trazer até o Cavani, né, falando em disputar técnico com o Corinthians hoje, tendo esse poder de barganha no mercado, né, um time que trouxe o Seedorf, o Ronda, o Loco Abreu, até aquele outro volante, se eu não me engano, o Kalu, enfim. Só que o Textor tem que ir com um pouquinho de calma, né, para também não cair numa arrogância de achar que, pô, vou comprar o mundo, né, se eu quiser, tal. Porque o Botafogo até outro dia realmente era um time que, né, só brigava para não cair, tava na segunda divisão, em outro. Então assim, ele vai
É,
ter
mas o
que.
Textor tem grana.
Sim, o Textor tem grana, é verdade. Mas vai ter que ter muita paciência, né? Porque uma coisa é o Luiz Castro conhecer o Textor do trabalho dele do Crystal Palace, ser um clube empresa, tal. E uma coisa é você ter também, não trabalhar com tanta pressão num time como é o Bragantino, que tem uma super empresa por trás, de energéticos e tudo mais, né? E aí você tem tempo para desenvolver um trabalho. Quanto tempo, né, que o Barbieri já não tá lá? O Bragantino ano passado chegou na final da Sul-Americana, vendeu caro a derrota para o Atlético Paranaense, foi vice-campeão, chegou na Libertadores, quer dizer, estava na Série B quando a empresa adquiriu, né, o clube. Então, assim, será que a torcida do Botafogo vai ter paciência de um, dois, 3 anos? Não sei quanto tempo também o
Triste.
Luiz Castro vai ficar aqui para fazer o trabalho dele. É isso que a gente vai ter que ver, né?
Não,
Quanto
tem outra
tempo.
coisa, né?
Esse é o problema, né? É, aliás, só encerrando, porque a gente está com tempo curto, ainda temos mais um assunto na pauta, né?
Sim.
O Textor contratou o Luiz Castro porque ele entra dentro da ideia do Textor de criar aquela rede mundial de
Isso.
times e tal, algo que a Red Bull também já faz, né? E para esse projeto ficar bem azeitadinho, isso vai demandar tempo. Tempo que eu acho que o Luiz Castro não teria, por exemplo, se ele fosse ser treinador do Corinthians. Claro, vai ter que entregar
Não, com certeza
resultado,
não.
a torcida do Botafogo é apaixonadíssima. Mas eu acho que pro Luiz Castro até que ele saiu no lucro em trocar o São Paulo por Rio, né?
Só duas atualizações sobre os técnicos que citamos há pouco. O Vitor Pereira foi anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do Corinthians. O contrato vale até o fim deste ano. Outros quatro profissionais trazidos pelo português vão trabalhar em conjunto com a comissão técnica permanente do clube. Já a situação de Luiz Castro é mais complicada. No dia seguinte ao anúncio do acerto com o Botafogo, o Aldo Rayo do Catar emitiu um comunicado afirmando que não aceitou nenhuma proposta por Castro, que, segundo a nota, segue à frente da equipe até o fim do contrato, em 30 de junho deste ano.
Gente, vamos para o último assunto, porque essa é boa, hein? Será que tem SAF nova no pedaço? O Vasco da Gama assinou um acordo com a 777 Partners. Que nome interessante de empresa. E o valor da operação pode superar a casa do bilhão. Mas eu quero que o Felipe Guer explique um pouco mais desse negócio para a gente, o Guer, que vai ter o seu momento comentarista de assuntos econômicos e de marketing e gestão dos clubes.
João Mir Betting do Ed
Não, é
Futebol.
o Rodrigo Capello do
É,
Ed Futebol.
até o
João Mir é uma
Oclinhos.
instituição do jornalismo econômico. Mas beleza, vamos lá.
Também o cabelinho, o Oclinhos do Capello, só
Opa.
falta a conta bancária dele, mas
E
chegaremos
o
lá.
AP em Barcelona, né? E o AP em Barcelona.
Também. Vamos lá. A empresa que o Vitor citou, 777 Partners, existe desde 2015. Ela atua em aviação, serviços financeiros, seguros, mídia, entretenimento. Ela já tem hoje o Genoa da Itália, ela tem uma parte minoritária de Sevilha da Espanha, tá? Ela vai agir no Vasco da Gama, no futebol, nos ativos do clube, na parte das dívidas. Ela vai poder usar, por exemplo, o complexo, né, do estádio de São Januário, 50 anos de aluguel, renovável por mais 50. Ela vai injetar 700 milhões de reais e vai poder fazer uma transferência imediata de 70 milhões. O clube tem até 90 dias, tá, para fazer valer o acordo. Os sócios e conselheiros precisam aprovar, né? Assim como acho que está sendo igual também no Botafogo, no Cruzeiro. E as coisas que ela não pode mexer de jeito nenhum, foi o que eu apurei, né? Uniforme, hino e o símbolo do Vasco. Isso fica intacto, não pode mexer. E o Vasco do restante, né? Porque isso tudo seria 70% da dívida, ou melhor, das questões econômicas do Vasco, né? Os outros 30%, o Vasco manteria 20% do futebol e os outros 10%, o Vasco tentaria até negociar para torcedores que tenham interesse. Caso ele não consiga, ele pode até negociar também 10% a mais com essa mesma 777 Partners.
É
É
uma
isso.
proposta arrojada do Vasco, mas aí eu vou jogar pro Diego, mas o Guer também, se quiser dar o pitaco depois, pode dar.
Vamos lá.
Dá para ser otimista com esse negócio, levando em conta esse ambiente, vamos usar um linguajar mais, né, suave, agitado da política do Vasco?
Eu acho que, como diriam algumas pessoas que votaram no Tiririca há alguns anos, pior que tá, não fica.
Não tem muita saída, né?
Não, assim, brincadeiras à parte, eu fico pensando, olha para as situações que os times que viraram SAF, Cruzeiro, Vasco, Botafogo vivem. Tudo bem, o Botafogo, você pode dizer que o Botafogo é uma meio exceção, porque o Botafogo subiu da Série B. Mas, cara, faz anos que o Botafogo não chega numa final, que não disputa uma coisa grande, né? Anos, assim, a torcida do Botafogo, com toda a razão, é uma torcida carente de grandes momentos. A do Cruzeiro nem se fala. E o Vasco também. Quer dizer, assim, aí você fica pensando, qual que é a solução para esses times? É assim, eles vão ter que pensar fora da caixinha, vão ter que fazer uma coisa que ainda é inovadora para o futebol, que é principalmente o futebol brasileiro, que é o clube empresa. E ao futuro, infelizmente, ou felizmente, aí é uma discussão muito mais longa, a gente vai ter que tratar só sobre isso num programa. Não sei se é bom ou ruim, mas eu acho que é o futuro, não vai escapar. Eu acredito que times com mais cota de televisão, com mais torcida, que vivem chegando nas finais, vão ser os últimos. Flamengo, hoje em dia o Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, mas eles vão acabar cedendo a isso, não tenho dúvida. Não sei quando, mas vão acabar cedendo.
Ô, Guera, eu fiquei muito assustado quando eu li que desses 700 milhões aí, quase tudo vai ser usado para pagar as dívidas do Vasco, porque o Vasco não tem condições sequer de pagar os juros da sua própria dívida. Complicado, hein?
O que eu entendi que pro Vasco é bom, pelo que o presidente falou, o pessoal lá da diretoria que está cuidando também desse assunto, é que transferindo São Januário para essa empresa parceira, que seria a responsável majoritária pela SAF, aliviaria um pouco os gastos do clube, porque hoje parece que o que dá mais prejuízo, vamos dizer assim, né, a dívida maior do Vasco hoje é realmente com a manutenção, com os investimentos no Estádio de São Januário. Então seria feita uma reforma, né? Estão pensando lá na construção, ou enfim, em alguma coisa relativa a CT, né? Um centro de treinamento melhor para os jogadores. E é aquilo que a gente falou até no nosso grupo de WhatsApp, né? O Vasco tem uma torcida muito grande, né? Se eu não me engano, acho que é a quinta maior do Brasil, né? Se a
Eu
gente
acho
fizer
que é a
um
quinta,
levantamento.
sim.
É a quinta, né? Então, acho que isso ajuda muito, porque eu não lembro o que que teve recentemente aí do Vasco que a torcida ajudou lá em alguma ação bem antes de
É do
SAF,
título de sócio torcedor, né? Foram cem
título de
mil
sócio.
títulos,
Sim.
né? Vendidos, incrível.
Então, enfim, eu acho que a torcida. E olha que é um clube, acho que o próprio Diego falou agora, bem machucado, né? Quatro vezes na Série B. Tudo bem que o Cruzeiro já vai pro terceiro ano de Série B, mas quatro vezes cair para a Série B, né? O Cruzeiro, bem ou mal, ainda está se mantendo, entre aspas, na Série B, mas o Vasco caiu, voltou. Então é bem complicado, né? Não consegue assim se manter numa Série A por tanto tempo,
Não,
né?
e já faz tempo assim que o Vasco vem numa situação de penúria, desde do final da gestão do Eurico Miranda no começo dos anos 2000.
Pois é, pois é.
Ali a gente já tá falando de 22 anos atrás.
Então, gente, né, vamos torcer para que o Vasco consiga, né, passar por essa fase da aprovação com tranquilidade e que o clube entre numa nova era, porque o Vasco é grande, tem uma história belíssima, uma ficha corrida de contribuições ao futebol brasileiro enorme e merece estar de volta ao topo.
O
Bom,
mesmo para o Botafogo e para o Cruzeiro. São times grandes,
claro, claro, com
tem que ser
certeza.
tratados como grandes.
Com certeza. Bom, gente, acabou o nosso tempo. Tá
Isso aí.
excelente esse papo, mas, né, o É de Futebol chega ao seu fim essa semana, né? Voltamos semana que vem. O programa é realizado pelo Vitor Nilo, Diego Salomão e também o Felipe Gerstein. Jason Scholl, do site audionautics.com, assina a música tema do nosso programa, que tem episódios novos todas as semanas nas principais plataformas de áudio. E siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. Estamos preparando conteúdo super bacana lá. Obrigado pela sua audiência e paciência. Até semana que vem. Tchau!